Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Vamos seguir aqui. Então, nós tivemos essa semana aqui numa penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde dois presos aí fugiram, né? Fugiram de uma penitenciária de segurança máxima do governo federal. Então, está tendo todo um caso em volta disso, né? E a galera aí pedindo cada vez mais repressão e cada vez mais punição, né? O ministro de Segurança Pública, né? Ricardo Lewandowski, aí já veio a público aí falar, né? Que vai criar em volta desses os presídios de ação de segurança máxima. Acho que essa é a primeira vez que fogem duas pessoas de um presídio desse, né? E agora, então, o Lewandowski diz que vai cercar esses presídios, né? Veja bem, eles vão ainda colocar mais uma barreira em volta desses presídios aí para tentar impedir que esse tipo de coisa aconteça, que esse tipo de fuga aconteça, né? E, com certeza, aí, eles colocam de forma clara de que vão ampliar aí o aparato repressivo, fazer modificações, né, nessas prisões, enfim, toda uma história aí que eles estão falando que vão fazer aí para evitar fugas, né? Nós tivemos também, aí, depois desse caso, esse mesmo ministro aí proibiu os banhos de sol da galera, né, do pessoal que está lá preso, proibiu os banhos de sol, não só daquela cadeia que aconteceu a situação, mas de todas as outras penitenciárias federais. No caso aqui no Brasil, nós temos 5 em funcionamento, né, são estados diferentes aí, e nós temos uma que está sendo construída em Santa Catarina. Na verdade, eu acho que já até terminou de ser construída, mas agora precisa colocar algumas coisas lá para começar a funcionar. Eu acredito que esse ano já comece a funcionar aí mais um presídio de segurança máxima no Brasil, né? Essa é a política, companheiros, que a gente está vendo aí em relação ao governo do PT, né? Acontece uma coisa desse sentido, eles correm lá para aumentar ainda mais o aparato repressivo contra a população. É, né, uma coisa que já vinha fazendo o outro ministro de Segurança Pública, que era o Flávio Dino, né, que vivia aí dentro das corporações militares, dando armas e aumentando aí o aparato militar, né, contra a população. E agora o governo continua na mesma linha aí. A gente está vendo a mesma coisa acontecer nesses casos, né? O que é uma coisa impressionante, né? Porque geralmente quem defende aí a política do bandido bom, bandido morto, é a extrema-direita, né? Não seria aí para o governo do PT, o governo Lula, estar apoiando esse tipo de punição, de punitivismo, né? De ataque à população, Marcelo.
Então, eu acho interessante que nós perdemos muito tempo, no caso da esquerda, em defender posições que são muito reacionárias, né? E além de uma perda de tempo por ser inócua em relação à questão do crime em si, porque a criminalidade não é uma questão de colocar os outros na cadeia, aumentar o aparato de segurança, ela se trata do desenvolvimento nacional, Adriano e amigos. Nós temos que ter uma política para desenvolver esse país. Esse país precisa de mais emprego, de mais renda, mais condições de vida para a população, para o cidadão. E no mundo inteiro esse fenômeno, porque existe uma crise do ultraliberalismo, né, na fase do imperialismo. Esse ultraliberalismo é a fase mais aguçada, mais reacionária, mais fascista da versão neoliberal da década de 1990 em diante. É um neoliberalismo ainda mais cruel com o cidadão, ainda mais repressivo, ainda mais encarcerador. É o que propõe não só a política brasileira, seja da direita, como infelizmente da esquerda também no Brasil, porque de costume essas sociedades são muito reacionárias, né? Nos Estados Unidos, ultimamente, a gente está tendo, mais uma vez, um revés no sentido da punição daqueles que foram, infelizmente, condenados à pena de morte nos estados americanos que têm pena de morte. Então, a ideia da pena de morte vinha caindo na entrada dos anos 2000 nos Estados Unidos. Mas a ideia de muitos estados americanos é de reconstruir uma mentalidade, construir um aparato de fazer com que os cidadãos repensem a questão do crime, com maior punição àqueles que são condenados e que vão para a cadeira elétrica, recebem injeção letal e outros tipos de mortes cruéis. E, infelizmente, descobriu-se mais tarde que muitos desses cidadãos eles eram inocentes. Então, um Estado, nação, que tem pena de morte às pessoas, é um Estado medieval, é um Estado na antiguidade. O Brasil, com a política do encarceramento, ela vai na direção de punir cada vez mais as populações que já são precarizadas. Tem mais de 800 mil presos no Brasil, Adriano e amigos. Mais, quase 1 milhão de pessoas. Vão prender mais gente, vão reprimir mais pessoas. Vai ser no modelo americano que a gente vai seguir. Daqui a pouco a gente vai privatizar prisões também, que é o modelo americano da privatização do encarceramento dos cidadãos. Quem que está na prisão, amigos? É negro, pobre, favelado, periférico. Não tem nenhum cidadão da classe dominante, não tem nenhum cidadão das elites políticas, jurídicas, militares, seja lá quais forem as elites e a classe dominante. Só tem pobre, esmagado por um sistema econômico que simplesmente, além de oprimir o cidadão, coloca o cidadão no desemprego, na miséria, na pobreza absoluta. E a gente vai utilizar a estratégia da repressão para esmagar mais a população? Qual seria, de fato, uma política para evitar esse tipo de coisa? O desenvolvimento nacional, uma política pública para desenvolver o país, nacionalizar as empresas novamente, criar infraestrutura, fazer com que o Brasil realmente crie uma vontade, pelo menos, de ter soberania nacional, procure se livrar dos ditames do imperialismo norte-americano, que esmaga a América Latina, esmaga a América do Sul, esmaga o Brasil, mesmo o Brasil sendo um país gigante e rico, ou pior ainda, um país gigante e rico como o Brasil, que é o maior produtor de alimentos do mundo e tem 33 milhões de pessoas passando fome. Qual é a política para isso, Adriano, amigos? É o encarceramento? É a política reacionária de matar, em média, 2.400 pessoas por ano, que são as estatísticas dos últimos anos da Polícia Militar no Brasil, que matou mais de 2.400 pessoas em média no Brasil, pelo menos nos últimos 5 anos? Essa é a política que a gente tem para a população? A política de segurança pública é essa? É o morticínio? É o assassinato em série, no caso, pelas polícias no Brasil? É o encarceramento? É a ausência de direito dos cidadãos de recorrerem o trânsito julgado? Tem muito cidadão que está preso há anos sem sequer passar por todos os trâmites que ele tem direito? Se for essa a política, nós estamos indo muito mal.
Bom, é isso, né? Como o Marcelo coloca, aí nós estamos chegando quase 1 milhão de pessoas encarceradas aí, nesses verdadeiros infernos da Terra, né? Que são essas masmorras medievais aí, onde ficam essas pessoas amontoadas, tá? Indigno aí para o ser humano, né? A gente sabe muito bem como funcionam essas prisões, como é internamente esse sistema carcerário brasileiro, que é um crime contra um ser humano aí, o que eles fazem com a população que está presa, né? Sem objetivo nenhum, né? A pessoa tá lá trancafiada lá, muitas vezes sem julgamento, né? Tive uma informação, um dado aqui, de 50% das prisões brasileiras hoje são prisões para onde a pessoa tá ali aguardando, né, para o julgamento, né, para poder depois ela ir para algum tipo de presídio, ou enfim, às vezes até fica por ali mesmo porque o negócio é ridículo, né? Mas então no Brasil foram construídas aí 50% dessas prisões aí, para que as pessoas fiquem ali aguardando o julgamento para depois serem liberadas, ou às vezes nem serem liberadas, né? E a gente sabe que no Brasil praticamente a metade da população carcerária está lá dentro, está lá sem julgamento, sem saber por que está lá, enfim, né? É isso que a gente assiste aí. E a situação desses presídios, né? A gente tem que defender aí a política do partido, o Partido Nacional Operário, é o fim desses presídios, né? Desse sistema carcerário aí. E como disse o Marcel, não pega rico, não pega burguês. A única pessoa, as pessoas que vão para a cadeia é o preto, o pobre, o favelado, o trabalhador, é esse que vai para a cadeia, né? A burguesia não vai presa de forma nenhuma, né? Os ricos aí não vão presos de forma nenhuma, né? E eles fazem o que querem aí, contra a população nesse sentido. Vou dar uma boa tarde rapidinho aqui para a galera que está acompanhando a gente aqui na Causa Operária TV. A Valéria Guerra Hater, boa tarde, companheira. Boa tarde, companheira Silvia. Companheiro Thiago Lino também está aqui. Boa tarde, companheiro Thiago Lino. A companheira ou companheira EuPCO29. Salve, Adriano, Marcelo e companheiros. Boa tarde. Nossa querida companheira Fernanda está aqui também. Boa tarde, camaradas. É isso aí. Assistam aí nosso programa. Compartilhem esse programa aí para a galera. Vamos convidar a galera geral aqui para acompanhar a Causa Operária TV. Bom, mas seguindo nesse mesmo tema, Marcelo, nós tivemos uma operação chamada Operação Escudo no ano passado, na Baixada Santista, né, no Guarujá. Inclusive, a gente fizemos várias denúncias aí, porque pessoas ligadas ao nosso partido, né, pessoas que têm alguma ligação com nossos militantes, aí conhecem o nosso pessoal, já apareceu, já participou de atividades do PCO, fizeram denúncias lá de que, inclusive, familiares deles teriam sido assassinados pela PM durante essa operação macabra, né, que é para isso que serve a polícia, tá, para entrar na favela aí e matar vários. Eu acho que na última operação do ano passado chegaram a ser um número de quase 50 mortos dessa operação Escudo no Guarujá. Pessoas aí, literalmente trabalhadores. Tem um relato do cidadão, por exemplo, que ele era eletricista, né, ele ficou sabendo que ia ter uma operação na Baixada Santista, e como ele sabe como a polícia age dentro da periferia, como a polícia age nas favelas, né, ele tratou aí de ir para a casa da mãe dele em outro bairro. Ele falou, vou passar uma semana lá na casa da minha mãe enquanto essa operação estiver em andamento aqui no Guarujá. Mas aconteceu que, como o cara é um profissional aí da eletricista, né, alguém ligou para ele ou chamou ele para fazer um trabalho, e ele teve que ir lá na Baixada Santista, onde, né, tranquilamente o cara morava aí, né. Ele foi lá participar, então, fazer esse trabalho, e chegando lá, ele foi assassinado, Marcelo. Então, e agora, nesse momento aqui, que a gente está vendo já na operação agora, a nova operação, né, que inclusive está aí, né, pessoas do governo ligadas ao PT aí, apoiando esse tipo de operação e falando que é uma operação contra o crime organizado. Isso aí não é realidade, né, a gente sabe que não é assim que se combate crime organizado nenhum, né, isso aí é uma chacina que está acontecendo, mais uma chacina da PM, no Guarujá, né, nesse momento, na Baixada Santista, né? Então, nesse momento aqui, já são 20 mortos, né, no ano de 2024, Marcelo, já são 20 mortos na Baixada Santista, né? Essa é a nova fase aí da operação Escudo, né? Então, é o que está acontecendo nesse momento. A gente tem que fazer a denúncia, tá? São várias as denúncias aí, inclusive vídeos aí que foram reportados pra gente colocar na nossa imprensa. Vídeos aí de pessoas sendo assassinadas aí a sangue frio na rua, tá? Teve um cidadão lá que ele começou a discutir com a polícia lá, não sei exatamente porquê, mas eles estavam discutindo, de repente o policial foi lá e deu um tiro na perna dele, né? Pro cara lá se afastar, a polícia foi lá e deu um tiro na perna do cara, o cara ficou revoltado, né? E foi pra cima da polícia, o policial aí não se intimidou e meteu bala no cara, matando o cara ali mesmo, na rua, Marcelo. Você quer comentar também essa situação, Marcelo?
Então, esses casos acontecem há quanto tempo no Brasil, Adriano e amigos? Há quanto tempo? E agora, com essa operação na fascista, eu acho que ficou mais do que evidente que esta polícia da morte, que é a polícia militar, é a principal polícia da morte do Estado repressor brasileiro, ela só prova que, na verdade, essa tentativa de combate ao crime, combate ao narcotráfico, combate ao crime organizado, é uma farsa, porque além de não combater crime nenhum na prática, porque o crime só cresce. Eu não vejo nem aqui, nem nos Estados Unidos da América, que é um estado ultra repressor, o crime ter diminuído pela repressão no sentido geral, no sentido amplo. Algumas localidades, a gente vê algumas estatísticas que podem até discutir isso daí. Mas no sentido amplo do país diminuir a criminalidade pelo aparelho repressor estar em ação, matando as pessoas, prendendo, condenando, etc., isso não funciona. O consumo de drogas só cresce no mundo inteiro, Adriano e companheiro, só cresce. Não há como você barrar mais o consumo de drogas no mundo. E a tentativa de fazer isso pela repressão, pelo encarceramento e pela matança indiscriminada é um caminho que só vai contra a população, principalmente a população periférica. Agora o pessoal está querendo prender o Bolsonaro, é muito engraçado, né? Vão prender o Bolsonaro mesmo? Vão conseguir? E se conseguir prender o Bolsonaro vai ficar na prisão de verdade? É claro que não vai, porque o Bolsonaro, apesar de ser um certo sujeito do baixo clero da política, ser daquele grupo de pessoas da ultradireita, que não é muito amicíssimo da direita tradicional liberal, ele pertence já a uma elite política. E também tem muito apelo popular. Ele não vai ficar. Quem vai ficar é o pobre, periférico. Se tiver sorte, porque geralmente não vai nem para a cadeia. Acontece o que aconteceu com o cidadão. Leva um tiro na perna, depois é alvejado por balas de forma absurda. Isso acontece no Rio de Janeiro, acontece em Belo Horizonte, acontece em Brasília, nas principais capitais e pelo Brasil afora, nos 5.570 municípios brasileiros, a polícia age desta maneira, atira para depois perguntar, é a famosa frase, e a gente não vê saída para isso daí. E o governo Lula, ele está numa direção, num caminho, sem uma ausência de política realmente de direitos humanos, porque infelizmente o ministro dos direitos humanos não fala um A dessas operações espúrias do assassinato de cidadãos de forma indiscriminada. Assim como não fala um A do genocídio na Palestina, comandado pelo Estado sionista terrorista de Israel. Não tem uma vírgula do senhor ministro dos direitos humanos, nem nesse caso do Guarujá, do litoral paulista, e nem também, e muito menos, aliás, do absurdo, simplesmente mais de 30 mil pessoas assassinadas em fronteira Gaza-Israel. Né? Aquele marco fronteiriço lá, que virou assim um palco de sangue, virou um teatro daquele mais perverso de terror possível já imaginado. Se o pessoal achava que o Estado nazista alemão matava a gente indiscriminadamente, agora o Netanyahu quer bater o recorde do Mussolini, quer bater o recorde do Hitler na Alemanha nazifascista. É o que a gente vê, é o estado de terrorismo opressor do Estado subdesenvolvido capitalista brasileiro, infelizmente, nas mãos de um governo de esquerda. Infelizmente.
De acordo, eu acho que é realmente isso, né? A situação aí é gravíssima, acontece essas chacinas aí, a gente está acompanhando, como você colocou, em várias capitais, também a Bahia, né? Tivemos uma sequência aí de crimes contra a população da Bahia, né? Salvador, e daí é a política que o governo está levando adiante, né? Que é ridícula, né? Uma coisa absurda, e o governo está apoiando esse tipo de situação aí, que não leva a nada, né? Aumenta cada dia mais aí a criminalidade, aumenta cada dia mais aí a questão do tráfico de drogas, etc. Então, isso aqui não é como o Marcelo coloca, não adianta, não vai modificar nada, né? E a gente vê aí esses esquadrões da morte aí atacando a população das periferias. Eu vou ler para vocês aqui um relato que está no Brasil 247, né, de uma pessoa que mora lá na região, e ele diz o seguinte, né? As comunidades por onde a gente passou estão narrando que os policiais falam abertamente nas ameaças que fazem aos jovens usuários de droga. que chama lá de Os Aviõezinhos, que a polícia vai vingar o policial morto e vai deixar filho sem pai, como aconteceu do outro lado, do lado deles, né? A gente está assistindo uma operação de vingança e barbárie. A gente ouve relatos absurdos de violência e de tortura. É assustador, né? Fez um relato de uma pessoa para o Brasil 247. Então, essa é a situação da Baixada Santista nesse momento aí, onde aí o ministro dos Direitos Humanos, como bem coloca o doutor Marcelo, não dá um pio. Né? Ele não fala nada sobre isso. Ele não falou nada sobre isso. Não fala nada sobre esses presídios, né, que são verdadeiros infernos na Terra. Né? Isso é uma falta de direitos humanos declarada, clara. Né? Se ele visitar, eu acho que ele nem vai, né? Mas se um dia acontecer ele visitar um presídio desse, também não sei se ele se importa, né, com o que está passando a população carcerária no Brasil nesse momento. Não sei se ele se importa com isso. Mas está aí uma coisa que o governo deveria dar uma maior atenção. Boa tarde aqui também para a companheira Cultura Búzios, que está aqui acompanhando o nosso programa, comentando aqui a nossa causa operária TV, o nosso programa de hoje, a causa operária. Bom, Marcelo, vamos seguir aqui então. Esse é um tema aí que tem chamado bastante atenção, né? Essa questão aí da segurança pública, né? Porque a extrema-direita aí, ela fala, né, que tem que aumentar o aparato de repressão, bandido bom é bandido morto, né? E um governo que se diz de esquerda e progressista está seguindo a reboque aí, essa política direitista, essa política bolsonarista contra a população, o que é um erro catastrófico aí com o Partido dos Trabalhadores.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.